Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. É o programa que reúne os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo para um debate quinzenal em torno de temas de interesse concelhio, regional e nacional. Hoje com Carlos Pedro Ferreira, também Nuno Quiaios, representações do PP e do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda, por impossibilidade, não está nesta altura a participar. O Partido Social Democrata, por opção, não participa. Vamos partir para o último programa em 2020. Deixámos o tema aberto para os destaques que os dois participantes entendam fazer deste ano civil, com a pandemia a dominar a nossa agenda ao longo deste ano, mas com outros temas que foram por aqui passando também ao nível da gestão autárquica. Bem-vindos, Nuno Quiaios, Carlos Pedro Ferreira. Nuno, começando por si, o que é que vai ficar deste ano civil 2020? Foi sobretudo o ano da pandemia, ou tem sido o ano da pandemia?
Sim, muito bom dia a todos. Infelizmente, é claramente o ano da pandemia. Vai ficar marcado a todos os níveis por aquilo que aconteceu e começou logo em janeiro, do outro lado do planeta, e que chegou até nós e que todos julgávamos que fosse mais uma daquelas doenças que também por lá começou, noutros anos, e que cá não chegasse, mas desta vez foi completamente impossível, até porque, pelos vistos, a pandemia perdão, já cá andaria há mais tempo do que aquilo que são os dados oficiais. Aqui, para Portugal, o impacto da pandemia, inicialmente, acho que estivemos muito bem. O Governo tomou as medidas atempadas, as medidas corretas, para tentar precaver, fundamentalmente, como se dizia na altura, que era hoje a tarde da curva, fundamentalmente por causa do número de camas disponíveis e de ventiladores disponíveis para os cuidados intensivos, para que não pudesse acontecer, ou que não acontecesse, aquilo que aconteceu em Itália, que verificámos em Espanha, fundamentalmente na região de Madrid, onde não havia condições alguma por parte dos serviços de saúde destes dois países para darem resposta às necessidades das suas populações. Nesse aspecto, acho que o Governo esteve muitíssimo bem com a antecipação de medidas, algumas delas duramente criticadas, porque parecia que estávamos com uma antecipação excessiva àquilo que deveríamos tomar de medidas, mas vieram-se a verificar como fundamentais essas decisões para que em Portugal não se tivesse verificado, e também na nossa região centro, mesmo no nosso distrito, e não se tivesse verificado este excesso de procura em que a necessidade de um médico decidir a quem dar o ventilador, que seria claramente o mais duro nesta pandemia. Após isso, houve a abertura, porque infelizmente não podemos ficar todos parados para curarmos e eliminarmos a doença, sendo e combater este vírus, ficando todos fechados. A economia tem que funcionar, as pessoas têm que viver, todos nós temos que as nossas obrigações, todos nós temos que comer, portanto, obrigatoriamente tínhamos que trabalhar, e começou-se a repor a atividade económica. Tivemos um verão, contrariamente àquilo que muitos críticos apontavam, que iria ser o descalabro, ia ser catastrófico, esta abertura, aquela liberdade que foi dada, mas atendendo às condições que eram as mais vantajosas em termos de tempo e também de... Já tinha havido alerta, porque os portugueses, embora se tenham comportado muito bem, e nos acabámos por revelar uma população bastante respeitadora, embora todos nós saibamos que nós não somos os povos mais disciplinados, nem os mais fáceis de disciplinar. Mas acho que o termos visto, todos terem visto o que aconteceu em Itália, em Espanha, se calhar deu um abanão nas pessoas, que as fez ficarem conscientes de que, bem, na realidade temos aqui um problema grave e temos que alterar alguns dos nossos comportamentos para que isto não tome proporções iguais às dos outros países. E, pronto, contrariamente a tudo aquilo que era vaticinado por outros, o verão acabou por correr bastante bem, o número de casos esteve bastante controlado, até a única zona do país onde houve mais problemas e mais focos, muitos deles centralizados e conhecidos, foi na região de Lisboa, onde estavam muito focados numa determinada zona, umas determinadas zonas industriais e também em determinados blocos habitacionais. Portanto, a partir do momento que esse também foi controlado, houve pelo menos o reativar e o retomar de uma vida mais normal por parte das populações. A segunda vaga, tanto se falou que viria e chegou. E quando chegou, na realidade, chegou a Portugal com uma força que provavelmente ninguém esperava que viesse com esta força toda. Agora, aquilo que acabámos por verificar também e que foi bastante vantajoso dentro de todas estas medidas que foram tomadas e todos os avisos por parte do Governo, é que numa primeira fase ficou claramente os cuidados. As pessoas passaram a ter muito mais cuidados, as pessoas estavam muito mais alertas, as pessoas começaram a evitar. Assim como todos aqueles que estavam perfeitamente começaram a ter sintomas, à primeira dúvida, entravam em contacto com o serviço, com o Saúde 24, o que acabava por ajudar e acabava por despistar, o que acabava por isolar essas pessoas que estavam doentes, o que nos acabava por facilitar e muito em termos de propagação da doença e mesmo na região centro os números ultimamente não têm sido tão vantajosos, ou seja, temos agora, esperemos nós que vamos entrar numa fase de recuperação, mas em termos de comportamento a região centro acabou sempre por estar bastante bem. O nosso distrito na zona norte, obrigatoriamente por todo o contacto com a zona que estava mais fustigada, que era a zona do Porto, no distrito do Porto, acabou também, como é lógico, por ser bastante afetada devido à grande circulação de pessoas e ao funcionamento normal, por assim dizer, da economia, em que há grande movimentação de pessoas para os trabalhos, para as suas habitações, para a sua vida. Relativamente aqui ao nosso concelho, e aqui sim acho que houve, à parte da população, houve a solidariedade, temos a lamentar, infelizmente, alguns óbitos, aos quais temos que endereçar as condolências às famílias das vítimas. Relativamente aos outros infectados, acabámos por ter sempre números, numa primeira fase, até bastante controlados. Aqui houve, por assim dizer, dois surtos em duas instituições, o que saberíamos à partida que era um risco bastante acentuado. Tanto podia acontecer, perdão, tanto nos podia acontecer nós, como vimos acontecer em quantas e tantas instituições por esse país fora. Portanto, tivemos infelizmente o azar de bater à porta das nossas instituições. Tirando isso, em termos de comportamento perante a pandemia, temos a registar que, da nossa parte, o Partido Socialista, desde a primeira hora, mostrou-se e manifestou-se solidário com a Câmara Municipal para todas as medidas que entendessem tomar no âmbito do combate à pandemia e no apoio aos municípios, que contariam com todo o nosso apoio. Nós fomos, inclusivamente, mais longe, apresentámos uma série de medidas numa primeira fase e numa segunda fase que achávamos convenientes implementadas no nosso município, sendo que o município achou que não deveria ir tão longe, achou que deveria ficar com as medidas que tinham tomado e que, em nosso entender, foram poucas e ficaram imensas medidas que poderiam ter sido tomadas não só no apoio aos municípios, no apoio à população, como também no apoio à economia.
Nuno, vamos colocar também aqui o Carlos.
Foi o nosso primeiro ano, não é?
Vamos colocar também aqui o Carlos para poder interagir até um pouco mais a miúdo e termos essa dinâmica instalada também, quase em diálogo, creio que dará outra animação ao programa. Carlos Pedro Ferreira, também uma leitura sobre este ano civil 2020. Bom dia, bem-vindo. Isto foi o ano, ou tem sido o ano, dominado por esta palavra, pandemia.
Bom dia a todos. Sim. De facto, penso que terá sido, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas provavelmente a palavra mais usada em todo o mundo foi Covid-19 ou pandemia ou alguma palavra relacionada com isto. Isto mudou a nossa vida. Penso que a nossa vida, quer de concelhia, quer portuguesa, quer do mundo, da maneira como nós encaramos a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lazer, a maneira, penso que vai ter uma parte bastante positiva, que é a parte como nós encaramos o presente e o futuro, não é? Aquilo que deixámos de fazer e que, à espera de alguma coisa, e que se calhar, quando isto reabrir, nós vamos fazer com vontade. Aquelas férias que não se tiraram porque não sei o quê, aquele fim de semana que não se fez porque se vai fazer mais tarde, e portanto isto vai mudar a perspectiva de olhar o mundo e de olhar a própria vivência pessoal e coletiva das pessoas. Esta é a primeira parte que eu tinha a dizer. A segunda, concordo com o que disse o Nuno, e penso que também, embora não seja consensual, penso que tem que ser uma visão objetiva das coisas, que é: o mundo não pode parar. Eu já sempre disse isto, mais ou menos desde o princípio, embora, como foi claro desde que a pandemia começou, a minha visão otimista de que isto era ou não caso, tipo, do género, enquanto não houver mil, seja, ali no início, nos primeiros meses da pandemia, Portugal de facto não tinha tido, havia alguns contágios, mas não havia mortes a lamentar, ou quase nenhuma, e agora, efetivamente, há. Há aqui duas maneiras de encarar isto. Eu tenho a minha maneira de encarar isto, que é, a partir do momento em que são implementadas as medidas possíveis para evitar o contágio, portanto, a utilização de máscaras, lavar as mãos, número mínimo de pessoas por metro quadrado, no espaço, de ocupação, etc., a vida tem que continuar e, portanto, considerar como outras coisas, como, sei lá, vou dar uma comparação, pode não ser a mais feliz, mas se nós não andarmos na rua, nós não morremos atropelados. Se ninguém andar na rua, se nós tivermos os nossos filhos enfiados em casa, eles não podem ter nenhum acidente. Se eu ficar aqui em casa, eu não posso... Portugal não existe muito, mas eu não posso ser alvejado, quer dizer, eu não posso ser, ninguém me pode matar, e portanto considerar que esta, depois de tomadas todas as medidas que sejam, não é que sejam possíveis, podíamos dizer, vamos ficar todos em casa durante até isto passar, não é possível porque não é sustentável, e não é lógico, não é sustentável do ponto de vista económico, nem é sustentável do ponto de vista psicológico para as pessoas. Portanto, a partir do momento em que estas medidas são tomadas e as pessoas têm que as cumprir, e tem que haver penalizações para quem não as cumpre. Agora estava a ver que o novo decreto que vai ser promulgado do Presidente da República vai nessa linha de criar penalizações para quem não cumprir essas medidas. A partir daí é considerar que os contágios, se tiver a ser cumprido, e com penalizações, e as mortes que daí derivarem, são uma consequência natural de um estado de uma doença até ela ser resolvida. Penso que tem que ser assim. Penso que todos nós já nos mentalizámos, embora não quero alongar muito, embora em Portugal, quer dizer, nós estávamos habituados ali a um número de mortes 30, 20 e tal, e nos últimos dias ou semanas atingimos ali os 90, 80 e tal, portanto, do ponto de vista numérico e percentual, aquilo atingiu a barreira quase do 100, mas depois, quando olhamos, por exemplo, para a Itália, que ontem atingiu 674 óbitos, e 18 mil novos casos, significa que as medidas tomadas não, porque estamos a falar de uma pandemia e, portanto, as consequências de qualquer coisa que se faça hoje pode ter uma só se vir a verificar a consequência da ação passado semanas ou se calhar até, como aconteceu em Espanha e Itália, isto tem a ver com o início, não é? Tem a ver com o início, como é que a coisa começou logo em janeiro ou fevereiro, com a desorganização. Portanto, esta abertura, aquilo que aconteceu, deste aumento, teve a ver com as férias, com certeza, com as férias de agosto, e agora esta história de se abrir na passagem de ano, não, às 11 da noite tem que estar em casa, dia de 31 para 1, mas a parte do Natal é uma coisa que tem que ser muito ponderada. O governo já disse o que tinha a dizer. Eu pessoalmente não concordo com essa abertura do dia 24. Acho que agora as pessoas podem fazer isso de outra maneira. Eu sei como é que vou fazer, ninguém se vai juntar, as pessoas podem tipo um lanchinho cá fora na rua e seguir toda a gente volta para casa, porque esse eu percebo a vontade que as pessoas têm de estar juntas, mas eu tenho que perceber que alguém tem que frear, e eu penso que são os portugueses que vão frear essa vontade, que é evitarem juntar-se, porque embora sejam da mesma família, e são com certeza a grande parte das pessoas que se vão juntar no Natal, não são do mesmo agregado familiar, e portanto, não sendo, eu falo do meu caso, quer dizer, eu moro em Aveiro, a minha irmã mora no Porto, a minha mãe mora em Viseu. Portanto, nós somos todos a mesma família, somos irmãos e mãe, e cunhados, mas claramente não somos do mesmo agregado familiar, e portanto, juntar pessoas de três concelhos, de três distritos diferentes e de concelhos diferentes, se nós nos juntássemos num jantar, 10 ou 15 pessoas, a probabilidade disto dar, e depois isto multiplicado por centenas ou milhares de famílias que temos em Portugal, a probabilidade disto ser uma bomba relógio e retomarmos números astronómicos é muito grande, tendo em conta que neste momento grande parte da população está ou já teve contacto ou está assintomática, e portanto acho que o Natal seria um bom sacrifício e que teria portanto no futuro um balanço positivo se não houvesse ajuntamento das famílias, como provavelmente haverá, nós vamos ver, eu espero que não tenha razão, o que é que vai acontecer em janeiro, fevereiro e março.
Nuno, sobre esta questão, Natália Novo, que foi uma das últimas medidas em termos de gestão do governo nos últimos dias, o que é que lhe parece?
Assim, relativamente à mudança que acabou por ser feita por parte das restrições que foram implementadas ou foram mais apertadas para a passagem de ano, acho que o governo esteve bem, porque na realidade a passagem de ano todos nós sabemos que é uma altura claramente onde há mais exageros, atendendo ao dia em causa, àquilo que as pessoas festejam nessa noite, à forma, e como sabemos, pronto, haverá sempre também aqui uma dose considerável de álcool à mistura, e nessas festividades, embora mais reduzidas, e nesta forma de que as pessoas apanhariam como o grande reboçado e extravasarem um bocado, se calhar perderíamos, em muitos casos perderia-se a razão no cuidado a ter para a não propagação do vírus. Portanto, aqui acho que o governo teve bem fazer esta redução. Já vi ontem coisas engraçadíssimas, ou seja, restaurantes inclusivamente a dizerem que vão comemorar a meia-noite, por exemplo, às 22 horas, ou seja, estão a importar como se fosse uma passagem de ano de um outro país. Portanto, acho que aqui a parte empresarial e a restauração, que à partida pareceriam e poderiam ser os mais prejudicados, têm muitas formas de conseguir dar a volta à situação, podem iniciar as festividades mais cedo, os seus clientes, de certeza absoluta, se quiserem estar, se quiserem ter um bom comportamento, se quiserem divertir, também o aceitarão, e de modo algum não será por isso que deixarão de sair, de jantar fora. Relativamente ao Natal, acho que não havia condições para recusar este Natal aos portugueses. Acho que o comportamento, de uma forma generalizada, tem sido bastante bom, comparando com com os nossos países vizinhos e os nossos parceiros europeus, em termos europeus, mesmo todos aqueles que optaram por outro tipo de postura no combate ao vírus, inclusive o caso da Suécia, tem-se vindo a tornar completamente desastroso. E estamos a falar de uma cultura em que as pessoas não têm o nível cultural, o convívio é muito mais reduzido, a vivência deles é sempre muito mais individualista, e mesmo assim temos aquilo que temos em termos de números em que eles estão neste momento muito, muito mal. Como em Portugal, correu bem nas últimas semanas, tivemos uma redução, como sempre foi dito, que o Natal ia ser tido em conta a situação que se tivesse a verificar e a viver no momento. E o Natal acabou por... os números acabaram por descer nas últimas semanas. Estamos relativamente melhor do que a altura que tivemos pior, portanto não estamos bem, de modo algum. Mas queremos crer também que as pessoas irão ser responsáveis. E como dizia o Carlos Pedro, é assim, como é lógico, vamos ter que ter todos muito cuidado, porque a população e as populações, as famílias, se vão encontrar, cada um vem do seu ponto do país, porque hoje em dia são poucas as famílias em que vivem todas na mesma localidade ou todas no mesmo grupo de pessoas e que convivam. Portanto, é lógico que esta mistura poderá ser má para aquilo que é a propagação do vírus. Agora, sabemos à partida que é um risco que todos devem estar cientes que pode acontecer. As pessoas não devem facilitar, fundamentalmente ter muito cuidado, acho que devem ter muito cuidado com todas as pessoas de idade, ou seja, com os nossos pais, com os nossos avós, que são pessoas que estão mais débeis e todos eles têm vontade de abraçar, todos eles têm vontade de beijar, e depois nesses momentos acaba por acontecer. Portanto, espero que as pessoas tenham os devidos cuidados. Agora, não tenho esperanças, tenho esperanças que corra tudo bem e que não haja um aumento de números. Mas acho que é difícil que não haja um ligeiro aumento. Agora, é assim, estarmos todos fechados também no Natal, depois de todos os sacrifícios que temos feito, acho que também não era o mais correto, e se calhar a população portuguesa não ia aceitar, iria haver rebeldia, e se calhar seria pior do que haver com regras e com restrições.
Meus caros, a propósito destes tempos e dos últimos que passámos, e ainda sem baixarmos de forma um pouco mais intensiva aqui à nossa região, ou melhor, para fecharmos esta passagem, poderíamos se calhar sinalizar aqui também aquilo que foram ou têm sido as discussões do país nos últimos tempos, e falou-se sobretudo muito de forças de segurança, falou-se do CEF, falou-se de, digamos assim, mudanças no país, depois com algumas tensões políticas também, ou algumas críticas, e com a classe política, boa parte dela, diria hoje, debaixo de fogo. É o governo, mas é também o principal partido da oposição, o Partido Social Democrata. Foi o ano em que mais falou, creio eu, também de extrema-direita em Portugal. Portanto, temos aqui um sem número de questões, eleições presidenciais já na calha. De tudo isto, o que é que vai ficar deste ano que estamos a terminar? Carlos Pedro.
Tá.
Falta o microfone, agora sim.
Agora sim. Eu acho que o que vai ficar deste ano, para além do... estamos a falar do Covid, vai ficar... estamos a falar em termos... estás a perguntar em termos de Portugal ou em termos do mundo? Em termos do mundo, certo?
Até mais do país, mas se quiserem poderemos alargar isto à questão internacional. Creio que podemos também passar por aí.
Assim, o que eu penso que vai ficar claramente... em termos do mundo e Portugal, é a questão do Covid, claramente. Em termos do mundo, as eleições norte-americanas, que ocuparam grande parte do mundo a olhar para ela. Penso que também vai ficar na história de Portugal esta questão inarrável do CEF e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, portanto, daquilo que se passou com o imigrante ucraniano. Vai ficar também na história, penso, esta corrida grande das farmacêuticas a anunciar vacinas que ainda não estavam testadas e não estão testadas, com os resultados que até agora temos visto, por exemplo, a vacina, os ingleses anunciam a vacina como a salvação da humanidade e no mesmo dia, ou logo duas ou três pessoas com problemas de choques anafiláticos, porque não sei se morreram ou não. A portuguesa tomou a vacina, eu vi ontem, ficou 17 horas ou não sei quantas horas a sentir-se mal. Quer dizer, ou seja, esta corrida, esta é a parte má desta questão das vacinas, que é, eu acho que a grande preocupação é o dinheiro que essas vacinas vão gerar. E, portanto, está tudo a querer ser o primeiro a anunciar a vacina quando a tónica devia estar num outro sentido. E o que disse também há pouco, não também é importante, que é esta desarticulação a nível mundial sobre a questão do Covid, ainda alguns países em negação. Não é bem negação, mas a não implementar, é como países do tamanho do Brasil e dos Estados Unidos, quer dizer, em que ainda há algumas discussões um pouco não idiotas sobre a forma de propagação, o que é que faz, o que é que serve para curar, o que é que não serve, o que é que se deve fazer, quando já há alguma e devia haver unanimidade científica sobre o assunto, e há o facto também que é um pouco paradigmático de alguns países como a Suécia terem pior performance que países do sul da Europa como Portugal, que é um pouco estranho, tendo em conta, embora não diz bem que são menos sociáveis entre aspas do que nós, mas também têm práticas tipo de fim de semana ou de sexta-feira, como os islandeses, que à sexta-feira têm brigadas tipo de ambulâncias para levar as pessoas embriagadas para casa, porque elas podem morrer congeladas no meio, portanto, na rua. Portanto, há um outro tipo de... Não é o dia-a-dia, mas depois há picos de concentração e de encontro de pessoas em dias muito específicos, e depois a seguir vai tudo para a sua casa, mas é durante menos tempo. Eu penso que só daqui a 5 ou 6 ou 7 anos é que nós vamos conseguir olhar para isto com alguma frieza, porque os números... Ainda agora o Nuno estava a dizer, e eu não consigo ver com certeza, porque não estou a dizer que ele está errado, que nos últimos tempos os números têm estado a diminuir em Portugal. A ideia que eu tenho é que não. Que nós andamos nos 80, 98 na semana passada de mortes. Ontem... acho que foram 80, são números que nunca tinham aparecido há 2 meses atrás, nem para trás. Portanto, claramente estamos quase com o dobro do número de mortes. Mas, por exemplo,
em número de mortes não temos diminuído consideravelmente. Temos diminuído em número de infectados diariamente. Não é?
Temos aumentado. Mas isto...
O número de mortes temos, depois que chegámos ao patamar alto de termos números de... Sim, de ter os 80 por dia, mantemos assim já uma série de dias, não é?
Sim, mas estamos a falar numa janela temporal de 15 dias, ou seja, se compararmos os últimos 15 dias ou 3 semanas...
Sim, o que diminuímos claramente é o número de infectados, e como sabes, diminuindo o número de infectados agora, vamos ter daqui a 15 dias menos mortes, garantidamente, ou seja...
Pois, exatamente, mas o que nós queremos dizer com isto, o que temos que olhar para isto é, se diminuímos o número de infectados... E se eles aumentaram para que houvesse um número de mortes muito grande nos últimos meses, ou seja, neste novembro e início de dezembro, teve a ver com os ajuntamentos de final de agosto e setembro. E com o início das aulas, não há dúvida nenhuma, mas como eu disse há bocado, são coisas que têm que acontecer, as pessoas não podem ficar eternamente em casa, sair trabalhar e sair para a escola. Portanto, depois é usar, e muito bem, com o novo portanto, documento normativo que vai sair, vai nesse sentido de haver, isto não basta de medidas, portanto, de aconselhamento, tem que haver, eu sempre disse isso, tem que haver punição para incumprimentos, e não dizer, olha, veja lá, se usa a máscara, se lava as mãos, não, tem que haver, e finalmente o Sr. Presidente da República percebeu isso, e o Governo, e portanto vai haver punições claras para quem não cumprir as regras que estão porque já não estamos a falar da segurança das pessoas, de cada um de nós, estamos a falar dos outros. E, portanto, esse tipo de coisas tem que estar, portanto, reguladas. Para fechar, acho que estão-se as eleições presidenciais estão em cima da mesa, com o Marcelo, portanto, que se também vai ficar, né, apresenta-se, é o candidato que já sabia que ia apresentar, e aparentemente também não se está a vislumbrar que já antes de haver eleições já não tenha ganho, porque não há claramente nenhum candidato. Portanto, temos a Ana Gomes, tá? Enfim, que dentre os outros enfim, seria a mais bem colocada, mas também não é uma candidata que tenha, nem da parte do próprio PS, tem nenhuma, não é unânime no PS que seja a candidata do PS, e penso que nem sequer é apresentada como a candidata do PS, e com algumas vozes importantes, como ainda há pouco tempo o Alberto Souto disse bem, claramente a Ana Gomes não é, por várias razões, e numerosas, e na minha opinião bem, uma candidata que represente o PS, nem tenha o perfil de poder ser presidente de Portugal. Para fechar, o aumento dos votos à direita, ou da extrema-direita, quer dizer, é um mau indício, é que normalmente acontecem quando as coisas não começam a correr bem do ponto de vista da opinião pública, e, portanto, são nessas alturas que os extremos, mas principalmente da direita, aumentam, aproveitando algumas impopularidades de algumas situações, que não estou a dizer, e com certeza não tem a ver com o governo, mas é aproveitar para pegar nas desgraças e potenciá-las e aumentá-las, para depois ganhar notoriedade. Só para fechar, o facto de as declarações do Sr. Presidente da República sobre aquela questão de haver um acordo, ou seja, do PSD poder aceitar o apoio do Chega, ele disse bem que ele, como Presidente da República, tem que fazer cumprir a lei, e que há coisas que acontecem que ele, embora não goste, não pode deixar de acatar, já que o Chega é um partido, portanto, legal, e, portanto, legalmente constituído, e, portanto, que remédio, mas do género foi como eu disse outra vez. Se fosse eu, não me ligava, não aceitava, mas o Sr. Presidente não pode fazer nada, e, portanto, acho que esteve bem nesse aspecto.
Nuno, sobre estes episódios da política doméstica.
Sim, já referidos. Em termos de ano, a nível mundial, além da pandemia, claramente as eleições dos Estados Unidos marcaram a agenda, não só o marcar a agenda, como sempre houve a esperança da mudança, e o que se veio a verificar, ainda bem, em todos os aspectos, não só sociais, empresariais, e tivemos e temos a viver em estado de graça até agora. Todas as praças mundiais, todas as bolsas em alta, e inclusivamente a recuperação com a esperança de retomar de económico, e não só também, fundamentalmente, que sejam renegociados e, em alguns casos, cancelados todas as restrições comerciais que estão a ser aplicadas por parte dos Estados Unidos para o que diziam eles, o equilíbrio da balança comercial, quando na realidade estavam a defender tudo aquilo que era americano, e ponto. Relativamente ao que também disse o Carlos, relativamente às vacinas, pronto, todos nós ficamos desconfiados, como é lógico, com este correr. Hoje um dizia que tinha 90, amanhã outro tinha 92, depois era 93, depois era 94. Depois produziam muitas, depois o maior produtor mundial de vacinas vem informar que não tem capacidade para produzir, que não há capacidade para produzir tudo. Os números eram muito prometedores, envia grandes quantidades para todos os países ao mesmo tempo. Iniciou-se a vacinação e vem a primeira notícia, no caso da Pfizer, que afinal já não vai entregar as quantidades que eram necessárias e que tinha acordado com os países numa primeira fase, porque não consegue produzir, portanto vai haver uma redução. Por sua vez, os planos de vacinação vão ficando mais alargados. Portanto, esperemos que os dados por eles apresentados que sejam fiáveis relativamente ao número, à eficácia das próprias vacinas e que consigam atingir esses 90%, o que era muitíssimo bom para podermos resolver e debelar este grave problema que nos assolou. Relativamente à vida política de Portugal, tirando tudo o que andamos aqui sempre à volta da pandemia, temos as eleições nos Açores e o acordo que foi feito com o Chega a ganhar aqui uma preponderância enormíssima, ao ponto de a discussão dos pós-Açores se coloque já num possível acordo e todas as sondagens já são analisadas ao ponto de somar todos os votos à direita para ver se é possível chegar à governação ou não. Ainda ontem um noticiário, a notícia foi muito clara, que era ainda a direita ainda não consegue ganhar. Portanto, isto já ficou quase como que assente, pelo menos no meio jornalístico, e é assim que está a ser comunicado erradamente, mas é assim que vamos fazer a notícia. Isto não faz nada bem à política nacional, mas é isto que vai ser comunicado, é que o Chega vai ser considerado como um par do PSD e do CDS. Portanto, a forma como se fala, como se comunica, isto porque tanto um como o outro também não se colocam à parte, não só das posições, como à parte deste comboio em que estão a ser colocados e que lhes poderá trazer algumas vantagens, sabendo eles que poderá ser aqui ou estar aqui o caminho para se poderem chegar a uma governação, que diga-se o que se disser, neste caso, nestes dois partidos, encontram-se claramente numa situação bastante débil para poderem chegar ao poder, ao dito poder. E se calhar estas posições só os irá fragilizar. Relativamente a toda a disputa, temos também a nível nacional, foi mais um Orçamento de Estado, que houve bastante discussão, houve posições que à partida não eram expectáveis, houve alguns comportamentos que não seriam expectáveis numa primeira fase pré-negociação por parte do Partido Socialista. Isso não colocou em causa a aprovação do Orçamento de Estado, porque o número de deputados que o Partido Socialista tem no Parlamento neste mandato é consideravelmente diferente ao do mandato anterior, em que o poder de negociação dos partidos que viabilizam a governação socialista neste mandato acaba por ser menor, não deixando o Partido Socialista de os ouvir, de os ter em conta, para que consiga apresentar os orçamentos de forma que tenham uma aprovação mais alargada. Agora permite, claramente, em que o tipo de negociação seja feito de outra forma que não era nos orçamentos passados, daí poder haver estas divergências com o Bloco de Esquerda, não causando isso, ou não colocando em causa a aprovação de um Orçamento de Estado. Relativamente aos últimos episódios lamentáveis que ocorreram, últimos, porque só agora é que está a ser bastante falado. Já na altura, quando ocorreu, eu achei algo abominável, algo de impensável, que não deveria acontecer, nem se poderia. Em muitos países do terceiro mundo não acontece aquilo que aconteceu num aeroporto em Portugal. É mal demais para ser verdade. Não é nada que não se ouvisse em surdina, ou seja, que não houvesse comentários que poderia estar a haver algum tipo de excesso fundamentalmente os imigrantes, alguns deles queixavam-se, os brasileiros eram uns dos que mais se queixaram e sempre se queixaram que as autoridades portuguesas eram muito duras e que extravasavam os seus direitos, como é lógico nós, portugueses, ao comentarem isso, ouvíamos, mas sempre colocávamos em defesa das próprias autoridades, achávamos que se calhar não era tanto assim como estariam a dizer. Agora, estes relatos que têm vindo a ser feitos ultimamente, quer seja pela Ordem dos Advogados, quer seja por alguns advogados, quer seja pela negação de entrada no espaço do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de um INEM para prestar socorro a alguém que está a necessitar de ajuda, é muito mau. Portugal está a ficar com este caso, está a ficar mesmo muito mal visto. As nossas autoridades ficaram muito mal vistas a nível internacional. Portanto, aquilo que se espera é que o Governo, conjuntamente com o que tem ao seu dispor, todas as forças que têm ao seu dispor, as pessoas que debatam, na realidade, as autoridades, não precisamos que venham também para a comunicação social ou aproveitar a primeira oportunidade que lhes aparece para ter um microfone à frente e para dizer e colocarem e exporem suas posições, ainda por cima pessoas que desempenham papéis fundamentais, ou seja, são pessoas nucleares na segurança nacional, mas não são políticos, portanto não devem fazer, estou-me a referir claramente ao Comandante Nacional da PSP, mas acho que o Governo, e deve ouvir a oposição também, para que haja algumas alterações, fundamentalmente, na organização de algumas forças de segurança, e se calhar, por que não, discutir e pensar, na realidade, numa reestruturação das forças de segurança e do seu funcionamento a nível nacional, e pensar-se e discutir-se para os próximos anos. Nada deve ser feito a quente, as coisas também não devem ser feitas de um dia para o outro, porque essas mudanças normalmente não trazem, não serão bem feitas, ou seja, depois em termos de implementação e de sucesso, poderá acontecer erros e poderão ser tomadas posições que poderão não ser as melhores, porque na comunicação social fala-se em diversas possibilidades e a forma como está a ser discutido o assunto poderemos vir a tomar uma posição, ou seja, o Governo achar que está a fazer bem e se calhar está a fazer bem, mas a forma como enviosada, como depois é discutida na praça pública o problema, poderá vir aqui a criar e a colocar muitas areias na engrenagem. Portanto, aquilo que se espera, que pelo menos haja aqui uma mudança e, fundamentalmente, também em termos de comportamentos e modos operandi. Há uma proposta, por acaso, olhando como cidadão e vendo, que se calhar, que é até das ordens de advogados, que é todas estas pessoas ao serem inquiridas, haver sempre presente um elemento, um advogado presente, de modo a que não só seja salvaguardada a integridade da pessoa, mas como tudo seja relatado e seja feito com os procedimentos corretos de um país evoluído. Sim, Carlos, diz.
Desculpa. Eu queria dizer duas coisas relativamente. Ia dizer uma coisa sobre o último ponto que eu não falei, que vai ficar também na história de 2020, que é o caso da privatização, da nacionalização da TAP, vai ficar com certeza, porque com a quantidade de prejuízo que tem, e algumas notícias contraditórias sobre quanto é que vai custar aos portugueses, vai ficar com certeza na história, e depois algumas notícias que apareceram na altura sobre isto, uma que eu até fiquei chocado no sentido de ser um não caso, que era: ei, uma grande notícia, pelo menos 200 trabalhadores da TAP ganham mais de 120 mil euros ano. Como se esse fosse um problema da TAP, estes 200 trabalhadores. Com certeza que não é isto, não mexe sequer nos números da TAP. Mas só para dizer que a TAP é claramente um caso de 2020 e é um caso também, se calhar, dos últimos 20 anos ou 30 anos, porque é que ela continua a existir, tendo sempre dado prejuízos, embora haja muita gente defende, porque há determinadas rotas que, não, que nunca existiriam se não fosse a TAP, etc, etc, etc. Mas, passando à frente, eu acho que o caso do CEF, a coisa que eu acho que é mais incomodativa nisto tudo é o facto de haver, e depois aqui nunca sabemos, porque há muita gente a falar, é que, como tu disseste, eu já sabia mais ou menos em surdina, eu não sabia em surdina, havia algumas coisas estranhas naquilo, não havia nenhuma, pelo menos não tive nenhuma informação sobre isto, mas aquilo que é muito grave é ser dito mais ou menos em surdina ou não, que muita gente ao mais alto nível, nomeadamente, provavelmente o Governo e até o seu Presidente da República, já saberem disto há algum tempo. Um bocadinho na linha do caso de Tancos, em que afinal toda a gente sabia daquilo, porque estava tudo combinado, aqui não estava combinado com certeza, mas tentou-se abafar uma situação até que ela não consegue mais ficar abafada e depois salta para a comunicação social. Eu acho que aquilo, claro, a ver os advogados lá, etc, 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 parece muito bem, é evidente, toda a gente concorda, acho que é consensual, mas o que seria muito importante é que uma coisa dessas, já que aconteceu, para que não volte a acontecer, fosse completamente esclarecida aos portugueses de que forma é que aconteceu, como é que foi possível acontecer e o que é que tem que ser feito como medida preventiva e corretiva para que uma situação daquelas nunca mais volte a acontecer, a não ser uma situação que seja, ou seja, que possa acontecer se houver uma pessoa deslocada que esteja, ou seja, que haja sozinha, o que não foi o caso, porque a quantidade de mensagens e SMS foram trocadas entre os funcionários do CEF, que depois agora já estão na, foram passaram para a comunicação social, demonstram claramente que havia muita, muita gente que sabia e que até estava, pior ainda, não foram mensagens de pesar, foram mensagens de contentamento. Eu queria dizer também só uma coisa sobre este assunto, que é assim, isto é um comportamento de um país de submundo, porque eu no Brasil já tive uma situação por nada, por absolutamente nada, em que basicamente só não fui preso pela Polícia Federal, que é o equivalente aqui ao nosso CEF, por causa de um isqueiro, que eu achava, e podia levá-lo no bolso. O senhor diz que não, eu digo que posso, eu mostro-lhe, digo-lhe onde é que está, diga-me lá onde é que está escrito, porque eu sabia onde é que estava escrito, podia. Ele diz que não me mostra nada, e a dada altura, no meio daquilo tudo, eu tive ordem, tive uma ordem para abandonar a porta de embarque e para ir colocar ou deitar aquilo fora ou metê-lo na bala de bagagem. Liguei para o consulado, para o consul de Portugal, que me disse: olha, Carlos, tenha calma, faça tudo o que a polícia está a dizer, porque se eu não fizer, você vai preso. Porque depois a seguir não há testemunhas, vai preso por agressão ou por qualquer coisa com a polícia, vai passar 2 ou 3 dias na cadeia do Brasil, o que não é uma coisa nada agradável, você não vai, nem imagina o que é, e depois leva um carimbo no passaporte e durante 2 ou 3 anos não pode entrar no Brasil. E eu cumpri escrupulosamente e disse: não diga nada, não fale, não levante a voz, passe e vá para a zona de embarque. E esteja caladinho. Não diga nada, você tem toda a razão, mas não vale a pena, porque a razão nestas coisas não conta. O que conta é o poder. E este tipo de, e era o caso, este tipo de pessoas, o poder que tem é aquele é ali, naquele espaço e naquele local. E, portanto, esta situação provavelmente não é de certeza só de Portugal, não será com certeza só da América Latina ou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente ainda é pior, porque as pessoas que chegam lá, qualquer pessoa que vai daqui para lá de férias é interrogada, tem que ir a uma entrevista para ver. Eu não sei quais são os meios de proteção que a pessoa tem, mas aquilo que me preocupou mais neste caso foi a ideia de que muita gente ao mais alto nível sabia e tentou abafar. Eu não tenho muito nada contra que se tente abafar quando ao mesmo tempo se tenta resolver e ter uma ação corretiva e preventiva. Eu acho que isso não foi feito. Só agora, depois da coisa levantar, é que o Governo e o seu Presidente da República, enfim, e os advogados, etc., é que vêm tentar encontrar uma forma de evitar só depois quando isto se soube. Porque se isto não se soubesse, o CEF continuava a funcionar da mesma maneira. Isto é inacreditável também.
Meus caros, temos 5 minutos para o final. Não falámos muito de Ilha. Isto significa o quê, Nuno Quiais?
Não falámos muito de Ilha.
Não há grandes notícias a comentar.
Não houve grandes notícias a comentar, na realidade. Né? Não,
temos aqui a notícia da
não é?
Mas também... Estava a dizer que temos, não é uma notícia de agora, mas aqui a 50 metros da minha casa, né, ou 100 metros, não é isso? Temos 50 pessoas infectadas com Covid.
É a pandemia, de novo. A pandemia.
Sim, isso foi referido, referi logo de início, as duas instituições, tanto essa era uma delas, onde havia um grande número de casos. Em termos de município, aquilo que foi acontecendo, ou seja, não há assim nada que se destaque, infelizmente há uma série de coisas que poderiam ter sido feitas por parte do município e não foram, não só no âmbito da pandemia, como no âmbito do desenvolvimento do concelho, na criação de condições para as populações, ou que tudo servia de, a pandemia servia de desculpa para tudo, servia de desculpa para que não houvesse, que não fosse criado os programas de apoio ao emprego que havia, o programa de estágios foi atrasado e protelado e adiado, nada foi feito, o orçamento participativo foi adiado, portanto há um sem número de coisas que isto sim, que infelizmente, ou não serem notícias, são maus de não terem acontecido. Em termos do município, pronto, foi claramente um aproveitar desta onda em que se, a pandemia é desculpa para tudo e serve para tudo. E muitas das coisas em que o município podia ter estado bastante envolvido e ter tido uma palavra bastante forte e um apoio bastante forte até na própria pandemia, acabou por não ter, não sei qual o tipo de visão nem aquilo que pretendem, mas garantidamente não é apoiar os municípios e estar ao lado dos municípios.
Carlos, uma leitura também em breve sobre esta questão. Ilha foi em 2020, ao ritmo da pandemia, apenas e só isto?
Acho que Ilha foi em 2020 ao ritmo da pandemia, quer dizer, eu percebo que uma... Não estou aqui em defesa, nem a parte do executivo, penso que numa altura como esta de Covid, num concelho com esta dimensão e com as implicações que tem nas escolas, né? Quer dizer, que faça com que haja uma certa paragem daquilo que seriam os objetivos, embora de desenvolvimento do concelho, porque de facto para o tamanho do concelho e o número de problemas que o Covid teve aqui no nosso concelho foram de facto uma coisa nova. Criaram alguma desorientação na linha estratégica de atuação. Queria salientar também já agora, porque outra vez tinha falado nisto, que pronto, é um caso, mas eu não sei se é um caso que eu conheço, que ainda ontem tive um telefonema de alguém do executivo relativamente a uma pessoa que eu tinha há cerca de um mês identificado com graves problemas. Esse problema já tinha sido resolvido há 15 dias e ontem ligaram-me e dizer, olha, pá, já está identificado, ele parece que teve um outro problema, se conseguiste falar com ele para ele ser internado, porque a pessoa não quer. Portanto, eu não queria deixar de salientar porque foi uma coisa importante e acho que isto devia ser multiplicado, já disse isto no outro programa e no outro, que é a relação entre os munícipes e a autarquia, neste tipo de comunicação. Não é uma comunicação formal, é uma comunicação mais ou menos informal, mas depois tem um procedimento e teve um procedimento, neste caso em particular, um procedimento muito protocolar, quer dizer, identificação, vindo ao local, falar com a pessoa, falar com o serviço social, tentar perceber o que é que a pessoa precisa. Essa pessoa recebeu as ajudas alimentares e do que seja, de medicamentos que precisava, e agora não quer ser internada e não pode ser internada coercivamente, e portanto alguém que me liga diz, opá, vê lá se a pessoa consegue perceber que tem que ser, porque não é possível ajudar de outra maneira. Eu acho que isto é aquilo que devia ser multiplicado e replicado no nosso concelho e nos outros concelhos, e ter sabido exemplo, esta forma de possibilidade de comunicação dos cidadãos com o Poder Executivo, para, porque são eles que sabem, aliás, por isso é que falámos aqui na última sessão, que devia cada vez mais os concelhos deviam ter na sua mão o maior número de... Não estava o Nuno, mas estava o Ai, o Sérgio, de que o aumento de competências ao nível local só tem vantagens, porque ao nível local é que se consegue perceber onde é que está o problema, em que rua é que está o problema, em que bairro é que está o problema, qual é a pessoa que tem o problema, qual é a família que tem o problema, qual é a escola que tem o problema, etc, etc. Portanto,
sim, isso é fundamental, porque a Câmara não o fez, a Câmara podia fazer, porque tem imensos recursos, além do mais, tem imensos recursos financeiros. Não nos esqueçamos que atualmente a Câmara de Ilha tem os cofres completamente aforrados. Todas as atividades que eram pontuais, que não se realizaram, fundamentalmente as atividades em que o dinheiro estava canalizado para essas atividades, elas já não se vão realizar. Não vão realizar em dobro garantidamente durante o ano 2021. Portanto, há aqui claramente a parte da Câmara Municipal. É um deixar-se estar, é um acomodar que já estamos habituados e que a população já acaba por estar habituada, porque as pessoas erradamente, muitas delas acham que a Câmara já fez muito. A Câmara, em termos de Covid, gastou muito pouco dinheiro. Se formos a comparar com o plano que aqui os nossos vizinhos apresentaram de 8 milhões de euros, estamos a falar em coisas completamente dispares. Nós não temos nada disto, não temos um município arrojado, não temos um executivo com capacidade para, na realidade, poderem estar junto do tecido empresarial a nível local e também dos municípios, porque este apoio tem que ser feito ao nível local, porque esta proximidade a Câmara deve dar esse apoio obrigatoriamente, porque é para isso que serve este órgão. Este órgão é para o apoio de proximidade e não, como disse o Sr. Presidente, que tem que ser o Governo a apoiar a atividade económica dentro do município. Para isso, há os planos nacionais, que são abertos a todos os empresários para que possam ter as suas compensações. A nível local, obrigatoriamente, tem que ser a Câmara a olhar para o seu tecido, a ver quais as necessidades e como se deve ajudar e como se pode ajudar. E, neste caso, a Câmara tem tudo. Tem recursos para os recursos humanos para os poder fazer e tem recursos financeiros para os poder fazer. E não está a fazer porque, única e simplesmente, não quer ou não tem visão ou preferem o seu comodismo, é que é muito mais prático estarem quietos sem o virem a implementar.
Meus caros, passamos já do meio-dia. Palavra final, o falecimento de Padre João Gonçalves, nascido e sepultado na Gafanha do Carmo, uma obra social que foi até aos diferentes concelhos deste país, sobretudo na pastoral penitenciária, o dito padre das prisões, obra social também muito centrada em Aveiro, também com uma ligação íntima à ilha, quase permanente, diria. Aqui nasceu, aqui foi sepultado Carlos Pedro Ferreira, uma figura que deixa saudades nas comunidades.
Sim, muitas. Aliás, eu tenho daquelas coisas que nos ficam a faltar e depois ficamos sempre com algum remorso. Conheci o Padre João em 2012, numa reunião da Ação Social da Universidade de Aveiro, e a partir daí ficámos amigos, encontramos inúmeras vezes, alguns almoços, um outro jantar. E nos últimos, aliás, até tive um projeto muito interessante com o Padre João, que foi através do programa de responsabilidade social que tinha o IESC. Ele veio a Lisboa, a Oeiras, ao Tacos Parque, para uma reunião com o Conselho de Administração para se criar um projeto que depois acabou por não ir para a frente. E de quando em quando ligava e combinávamos um café. E nos últimos tempos, enfim, o último café foi para aí há 2 anos, eles andavam um pouco doente, já tinha, enfim, ele tinha alguma reserva sobre os seus. Aliás, era uma pessoa que, essa era a parte muito boa, ele estava sempre bem. Ele estava sempre bem, não se queixava. Eu sabia que ele tinha lá aquele problema do cancro, não sei o quê, mas ele, o seu Padre João, está tudo bem? Tudo bem, meu amigo, está tudo bem, temos que marcar um dia destes um café, temos que ir almoçar, e isto foi sendo adiado até que aqui há 2 ou 3 meses, 2 meses talvez, Dei-lhe duas ou três vezes, o telefone estava desligado e eu tive algum, quer dizer, aquela coisa de um pressentimento, mas ele de vez em quando também tinha desligado, e quando alguém colocou, enfim, no Facebook ou qualquer coisa assim, do seu falecimento, e portanto suponho que terá sido dessa doença, fiquei com remorso, até fui ver as mensagens que tinha no telemóvel, que talvez trocávamos, quando tinha sido a última vez que tínhamos combinado um café. E de facto foi uma pessoa marcante, porque embora eu e ele sabia, era claro, não sendo uma pessoa católica, ele sempre, nunca foi nenhum problema entre nós, antes pelo contrário, e falávamos de tudo o que nos apetecesse, e era uma pessoa que claramente que queria ajudar, estava disponível sempre para ajudar, estava sempre, tem uma obra, tem as Folhinhas do Vogue, tem esta história, a parte das prisões, das visitas às prisões, da disponibilidade no que puder ajudar, e portanto foi uma figura ímpar que vai e deixou e deixará sempre a memória, e acho que, aliás, só para fechar, o Alberto Souto pôs um comentário e disse que achava que devia ser, e eu também concordo, devia ser considerado um feriado municipal em Aveiro, e porque não Aveiro e Ilha também, porque de facto foi uma personagem daquelas que infelizmente não aparecem muitas num século.
Nuno Quiais.
Sim, infelizmente foi uma perda, não só para o nosso município, por ter nascido, e a ligação de ter nascido era a família Bem do Carmo, pelo trabalho feito em Aveiro, por todo o trabalho, mas acho que é uma perda não só a nível local, como a nível nacional também, devido a toda a sua envolvência, porque este tipo de pessoas e estes exemplos servem para, espero que sirvam para, e que marquem e que sirvam as próximas gerações, porque são claramente exemplos a seguir, toda esta entrega em prol do outro. Portanto, é fundamental que estes exemplos sejam replicados e que se tentem divulgar a nível local. Acho que deve claramente haver um reconhecimento da pessoa em termos de Aveiro, como estava a dizer o Carlos Pedro, se houver aqui Aveiro e Ilha, também se pode, claro, criar algum tipo de reconhecimento conjunto, mas acho que sim, que é meritório e infelizmente, pronto, foi uma perda para todos.
Creio que posso falar em nome de todos os votos de boas festas, não é? É consensual. Em segurança.
Em segurança, respeitando as regras.
Meus caros, o agradecimento. Voltamos no início de janeiro aos debates no discurso direto. Este programa fica disponível daqui a pouco em terranova.pt. Será o último de 2020. O regresso depois no mês de janeiro. A todos os votos de um bom fim de semana. O agradecimento pela atenção que dispensam ao debate político em democracia e a promessa de um regresso em breve.